Placar Feminino.
Olá, ouvintes! Está começando mais um Placar Feminino, edição 39. Eu sou Isabela Abreu e hoje conto com a companhia de Ana Brasil e Duda Prado. Olá, meninas!
Oi, Isa! Oi, Duda! Oi, ouvinte também! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Placar Feminino.
Olá, Isa, olá, Ana, e um olá especial para você que está nos acompanhando em mais um Placar Feminino.
Então vamos começar falando do Brasileirão. Tivemos nesse final de semana a 9ª rodada, e aqui vão os seguintes resultados. O Santos venceu o São Paulo em casa por 2-1, São José e Atlético Mineiro ficaram no 0-0, Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1. O Avaí Kinderman venceu em casa o Flamengo. O Corinthians aplicou 3-0 no Crespão fora de casa. Também fora de casa e pelo mesmo placar, o Real Brasília venceu o ex-MAC por 3-0. O Grêmio, dentro de casa, recebeu a Ferroviária e fez 3-0. E o Inter empatou com o Cruzeiro. Com o fim da 9ª rodada, tivemos algumas alterações na tabela do Brasileirão. O Palmeiras continua em primeiro com 22 pontos. Aí na segunda colocação temos o novo vice-líder, o Corinthians, com 21. O Inter está em terceiro com 20 pontos. O São Paulo está com 17 em quarto. Em quinto está o Santos com 15 pontos. A Ferroviária está em sexto com 14 pontos. O Real Brasília, com 13 pontos, está na sétima colocação. E fechando o G8, o Grêmio, com 13 pontos. Fora do G8, temos o Atlético Mineiro com 13 pontos. Em décimo, temos o Flamengo com 12 pontos. Em décimo primeiro, o Avaí Kinderman com 11. Em décimo segundo, o Cruzeiro com 9 pontos. Agora, na zona de rebaixamentos, temos o São José com 9 pontos, o Crespon com 5 pontos, o ex-MAC com 4 pontos e o Bragantino, que ainda não venceu no campeonato, só tem 1 ponto de um empate. Então, Ana, tivemos algumas mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro. Quero saber como você vê essas mudanças para o segmento do campeonato.
Bem, Isa, agora que nós estamos na parte final dessa primeira parte do Brasileirão, algumas posições começam a se definir agora, mas tudo ainda está muito em aberto, até porque hoje, nesse momento que a gente está gravando, Palmeiras, Corinthians e Inter estão nas três primeiras posições, porém com a diferença de um ponto cada um. O Palmeiras tem 22 pontos, o Corinthians 21 e o Internacional 20. Então, tudo pode acontecer no meio desse caminho. Vale destacar também tanto o São Paulo, que atualmente é o quarto colocado, que também pode entrar nesse G3, e o do Santos também, que atualmente tem 3 vitórias consecutivas, além de ter a artilheira da competição, a Cristiane, com 9 gols. Então, vale também ressaltar essa recuperação do Santos e também do São Paulo. E eles podem muito bem brigar até mesmo pela liderança do Brasileirão nessas últimas rodadas. No entanto, talvez a briga mais interessante no momento seja a briga pelo 7º e pelo 8º lugar. Porque nós temos 3 times diretos brigando por essas vagas, que são o Real Brasília, o atual 7º colocado, o Grêmio, o atual 8º, e o Atlético Mineiro. Todos esses três têm 13 pontos hoje. A diferença fica no saldo de gol de cada um. Porém, ainda tem o Flamengo correndo por fora. Então, qualquer um desses 4 pode ficar com as 2 vagas restantes para a próxima fase. Então, promete. Vale lembrar também que o Grêmio goleou a Ferroviária por 3-0 na rodada retrasada. Ferroviária, inclusive, que é a 6ª colocada. De resto, Acho que a gente não deve ter grandes emoções. O Bragantino já está devidamente rebaixado, praticamente. Então, provavelmente vai ser assim que vai se desenhar a classificação para a próxima fase do Brasileirão. Até lá, deixa eu saber como...
E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Campeonato Brasileiro Sub-20 entrará na sua segunda fase. Lembrando que na primeira fase os times se dividiam em grupos, do grupo A até o grupo F. Cada grupo tinha quatro equipes. As equipes se enfrentavam entre si no mesmo grupo. E o primeiro lugar de cada grupo já tinha sua vaga garantida para a segunda fase. E para completar os oito times que vão passar para a segunda fase, os dois melhores segundos colocados passavam também para a próxima fase. O Campeonato Brasileiro Sub-20 entrará na sua segunda fase. Lembrando que na primeira fase os times se dividiam em grupos, do grupo A até o grupo F. Cada grupo tinha quatro equipes. As equipes se enfrentavam entre si no mesmo grupo. E o primeiro lugar de cada grupo já tinha sua vaga garantida para a segunda fase. E para completar os oito times que vão passar para a segunda fase, os dois melhores segundos colocados passavam também para a próxima fase.
Já no grupo H, nós temos Corinthians, Ferroviária, Flamengo e Internacional. O primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo, sim, nós teremos Corinthians e Flamengo no Sub-20. O primeiro jogo acontecerá na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, às 14 horas, pelo horário de Brasília. E um pouco mais tarde, às 16 horas, acontecerá Ferroviária e Inter. Vale lembrar que o Inter foi campeão do Brasileirão Sub-20, na época ainda era chamado de Sub-18, lá em 2019, vencendo o São Paulo ainda quando tinha o Pacaembu. Então será uma disputa bem interessante. Vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar.
E agora vamos para os destaques da semana.
Destaques da semana.
O meu destaque da semana é sobre o sorteio para definir os dois grupos que vão disputar a 7ª edição da Libertadores de Futsal Feminina. Na última quarta-feira, dia 18 de maio, a Conmebol realizou esse sorteio. E ao todo são 10 clubes, ficando 5 em cada grupo. Durante a fase inicial, todas as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos e as duas melhores equipes de cada agrupamento se classificam para as semifinais. No grupo A ficaram o Always Ready da Bolívia, San Lorenzo da Argentina, Peñarol do Uruguai, Sport Colonial do Paraguai e Deportivo Valdívia do Chile. No grupo B, tem o Taboão Magnus, representando o Brasil, Juventus da Colômbia, Acción Deportiva da Venezuela, Marte Club do Peru e Santo Domingo do Equador. A Libertadores de Futsal Feminina está prevista para começar no dia 4 de junho e terminar no dia 11 de junho, e será sediada na Bolívia. Esse foi o meu destaque da semana.
foi isso, gente. Um beijo, Isa. Um beijo, Ana. Espero que vocês que nos acompanharam tenham gostado de mais um programa. E até a próxima.
Tchau, Isa. Tchau, Duda. E até semana que vem, ouvintes, com mais um Placar Feminino.
É isso, pessoal. Estamos terminando o Placar Feminino número 39. Um beijo pra você, ouvinte. Um beijo pra Ana. Um beijo pra Duda. E até a próxima. Até semana que vem.